E eu confesso que, na verdade, apetecia-me só continuar a ouvir. Nem chuva, nem cães. Queremos mais Rui Carvalho, o filho da mãe, connosco, aqui na Terra Nova, ao vivo e a cores, esta quinta-feira, no Teatro Aveirense. Rui, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Olha, como é que eu te devo chamar, Rui? É Rui, é filho da mãe? Agora apetece-me chamar-te mesmo filho da mãe. Que grande som.
Então, pode ser.
Poxa, agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Que filho da mãe, não é? Uma pessoa não está assim à espera de levar com estes acordes na cabeça e na alma e até fica assim sem palavras. Rui.
Muito obrigado.
Sabemos que é o quarto álbum de originais. Cuscos que somos cá por terras de Aveiro, queremos saber tudo de início. Antes do filho da mãe, o Rui. Quem é o Rui? Salve seja,
Rui.
Não é? Pergunta difícil.
Isso é uma pergunta.
Eu sei.
Essa aí, se calhar, demorava um bocado a responder. O Rui era um tipo que era arqueólogo, que não estava enganado em relação a ser arqueólogo, mas de repente achou que era boa ideia ser música tempo. Isto resumindo muito.
Boa. Olha, nós concordamos contigo. Que bom, então, que trocaste a arqueologia pela música. Trocaste ou,
não troquei,
ou divides-te? Não, divides-te?
Não, eu dividia-me e foi exatamente isso. Queria deixar de me dividir durante algum tempo. Considerei isso, aliás, como uma experiência que ia durar, sei lá, 3 meses ou 4 meses, uma coisa assim. E depois, de repente, dei para mim e passaram 7 anos. Foi isso.
Ok. Olha, e agora contas as histórias dos locais, das cidades, das pedras, das paisagens, da natureza, através da guitarra, é isso?
Não, não é bem isso. Eu acho que a história que conto, havendo alguma, é a minha, não é? E a minha luta com esta história da guitarra e tocar só. Vou para sítios que me ajudam muito a inspirar-me para compor os discos. Mas são, os meus discos não têm um sítio muito próprio. Portanto, eu gravei o Mergulho, o meu disco anterior, em Amares. E é claro que Amares e todo aquele ambiente tem muito impacto na música. Mas não é propriamente a história de Amares que eu estou a contar. Portanto, há uma coisa mais surreal que tem a ver com todos os sítios ao mesmo tempo para onde vou passar. Isto tem uma geografia confusa sempre. Aliás, a própria música, estilisticamente, há coisas que puxam um bocado para mais para música africana, outras coisas muito para música portuguesa. Este disco, por exemplo, tem alguma coisa de sul-americano, que eu não consigo definir também muito bem. E, portanto, essa geografia confusa normalmente é que define os discos. No entanto, quando vou gravar, aproveito sempre ambientes de residência, portanto, onde estou com a cabeça enfiada só na guitarra e mais nada, para gravar. Portanto, logisticamente é uma coisa simples, eu posso pegar na guitarra e ir para quase todo lado. Uhum. E aproveito estar fora de estúdio.
É verdade, se nós agendarmos um concerto contigo, ou quando agendarmos um concerto contigo, não vêm aquelas cartas de 10 páginas, não é? Agora estou a esquecer-me do nome que damos a essa cartinha. Ajuda-me, Rui.
Okay. Os Riders.
Isso. Contigo vai ser mais tranquilo, não é?
É um bocado mais tranquilo, mas tem a sua complexidade.
Ok. Olha, então dizias que a tua música é a tua história e a tua forma de ver o mundo. Então queremos saber como é que vês o mundo. O que é para ti o mundo? As coisas estão melhores, estão piores? Vale a pena viver ou não? É um lugar de esperança? Está tudo perdido? Como é que
não
é?
É de mim que vais ouvir que não vale a pena viver. Eu, pelo menos, vou tentar não dizer isso na rádio. Eu, pois, não, claro que vale a pena. A perspectiva de um tipo que toca música instrumental, tanto sem cantar, sem recurso às letras, acaba por ser um bocado vaga, não é? Portanto, não existe uma mensagem propriamente específica. É uma coisa muito emocional, tem a ver com aquilo que se sente e que às vezes é difícil traduzir por palavras, e exatamente por isso há música. E depois as coisas vão dependendo um bocadinho de disco para disco. Por exemplo, este disco, embora não tivesse uma história muito própria no início, tinha músicas, acabou por ter muito a ver com ir na corrente e não tomar decisões que se deviam às vezes, e elas acabam por se tomar sozinhas. Tem muito a ver com água nesse sentido, portanto, alguma coisa que não se controla e que às vezes nos afoga, outras vezes nos faz bem, portanto.
Muito bem. Olha, mas as músicas, essas têm nome. Aí já expressas qualquer coisita. Queremos saber o porquê dos nomes das faixas. Sim,
os
temos
nomes
tempo.
Às vezes são nomes intuitivos, são coisas que me surgem na altura. Muitas vezes uso assim uma... Sei lá, também talvez o ambiente surrealista, um bocado a gozar, para tirar a seriedade toda que a música eu acho que tem. Eu gosto de criar esse contraste. Portanto, há um ambiente às vezes quase trágico, hiperemocional, que contrasta bem com um nome idiota, tipo Perseguição de Bananas, ou uma coisa assim, qualquer género. São coisas que me surgem na altura, e há outros nomes que têm histórias por trás e que eu me lembrei enquanto estava a tocar a música. Mas quase sempre é a música que me sugere o nome, e não o contrário. Mas há nomes muito simples. Eu posso explicar, por exemplo, Nem Chuva Nem Cães, que foi este single que eu creio que acabámos de ouvir. Nem Chuva Nem Cães vem de... Nós gravámos numa casa no Funchal, uma casa onde, portanto, se vive gente, é uma casa habitada, uma casa antiga. Gravámos no meio de uma tempestade, era a tempestade Ema, e havia muita chuva a bater nos vidros e nos telhados, e dois cães que nunca se calavam. E, portanto, eu disse, quando tivermos um texto Sem Chuva Nem Cães, temos a música. E eu gostei do nome, ficou Nem Chuva Nem Cães por causa disso. É um exemplo.
Uhum. Por acaso é tramado quando queremos gravar e não há condições, por mais que haja isolamento, não dá como fugir.
Eu nos meus discos aproveito o facto de às vezes não haver isolamento. Em Amares houve-se o fim da igreja onde gravámos do mosteiro. Gravámos o mosteiro de Rendufo, num coro alto com capacidades acústicas lindíssimas, mas a verdade é que o sino ia tocando de meia a meia hora, já não me lembro se 15 a 15 minutos. E, portanto, nós fazíamos alguns takes com a esperança do sino aparecer na altura certa. E aproveitar esses sons que também surgem, e que neste disco, por exemplo, soube muito bem em fones, a chuva de repente a cair a meio de uma música, os cães a ladrar ao fundo, e outros barulhos típicos de casa. Aliás, o disco acaba com uma faixa chamada Casa, em que é só esse som ambiente. Uhum. E acaba por fazer parte da música, de alguma maneira, contribui para o ambiente, para a sala de dança.
Ok. Olha, Perseguição de Bananas. É que eu acho isto muito sério, sabes? Podes dizer, ah, e tal, é a brincar, mas Perseguição de Bananas ou Perseguição de Bananas, para mim, é a realidade. Existe.
Mas Perseguições de Bananas?
Sim.
Bom, eu
ou de
mim,
pessoas
eu,
bananas, vá.
É uma coisa um bocado... Nós estávamos rodeados de bananas. Eu tinha que incluir bananas de algum modo. Eu acho que era uma casa até que estava ligada à exploração de comércio de bananas, de algum modo. Eu não sei muito acerca disso. Mas quando comecei a fazer a música, e aquele ambiente bem esquisito que tem, que é quase só barulho e loucos por trás, quase não tem uma linha musical. Eu imaginei bananas a andar entre as umas das outras. A parte... A brincar, eu não direi sempre que é brincar, é sempre tudo muito a sério, e por isso é que também é brincar ao mesmo tempo. É sério e a brincar ao mesmo tempo.
Uhum.
Os nomes ajudam-me a criar essa atmosfera, às vezes um bocadinho irreal, que não se prende a nada, e eu gosto disso.
Ok, olha, e é verdade que não danças?
É, absolutamente verdade. Não danço e não canto, aliás, e acho que faço um favor a toda a gente.
Não
mas
creio. Em 5 minutos de conversa, acho que estás enganado. Olha, eu já cheio de à vontade. Mas tenho a certeza que alguém assina aqui nesta folhinha. Rui, queremos saber, onde nasceste? Onde foste criado? Como é que foi a infância?
Lisboa. Lisboa, nasci mesmo em Lisboa e depois fui para Queluz, um subúrbio maravilhoso, estou a ser irónico, da linha de Sintra. Por acaso, um bom sítio para ser miúdo, fartei-me brincar aos livros e a partir de certa altura fartei-me tocar guitarra. E por alguma particularidade nós tocávamos com bateria num andar e ninguém se queixava. Portanto, eu passei a minha adolescência toda a achar que tinha bandas e a lixar a cabeça aos vizinhos constantemente. Mas tive sorte porque tinha muita paciência. Portanto, passei o tempo todo em Queluz a tocar, basicamente, em garagens.
Que fixe. Olha, estava aqui a ouvir, enquanto te ouvia a ti, a ouvir os acordes deste Camelos nas Levadas, e estava a pensar, tu reproduzes a música que ouves na cabeça, ou és tu literalmente quem cria, ou tens acesso a um sítio qualquer muito bom e és só um entregador?
Exatamente, segundo é que começa o processo, é difícil. Eu às vezes também não sei. Eu ando muitas vezes com melodias na cabeça, que não consigo cantar. Já falei dos meus dotes de voz fabulosos. E vou procurando como modo que eu tenho de os pôr cá fora é com a guitarra, mas muitas vezes não ficam exatamente aquilo que eu estava a pensar. Acho que muitas vezes, muitas músicas surgem de eu estar a horas a tocar, a certa altura já com a cabeça desligada, e de repente começa a surgir alguma coisa que me soa muito bem e nasce de uma música. Portanto, eu acho que há as duas coisas. Às vezes tenho uma ideia prévia e outras vezes ela surge-me só, surge-me nos dedos.
Uhum. O que é que o público pode esperar do teu concerto no Teatro Aveirense esta quinta?
Eu para já estou a promover este disco e estou a gostar de tocar só músicas que têm a ver com este disco. E mais uma coisa ou outra que ficou de fora. Porque eu passei primeiro aqui por Lisboa, portanto por um estúdio. Fiz o processo inverso. Normalmente as pessoas vão para o Funchal para se inspirarem, fazem uma residência de composição e vêm gravar um estúdio. E eu fiz o contrário. Passei por um estúdio, criei algumas ideias e fui gravar uma residência no Funchal. Isto para dizer que ficaram coisas de fora, que eu acabei por achar que não queria mostrar as duas sessões. Eu queria só aproveitar uma. E tenho tocado coisas que têm a ver com o processo de composição deste disco. Não tenho discos anteriores, acho que as músicas até ficam muito bem com músicas do Mergulho, por exemplo. Mas para já estou a conhecer este e estou a gostar de o conhecer, na medida em que, passado alguns concertos, os discos começam a mudar. Portanto, as músicas começam a ficar diferentes. Isto aconteceu com todos os outros e acontecerá com este também. Mas neste momento ainda estou a conhecer o disco e gosto de o tocar na íntegra ao vivo.
Ok, e agora a pergunta da praxe, já no fecho desta nossa conversa, tem de ser, não é? Já devem ter perguntado isto N vezes, eu não vou ser exceção à regra. Filho da mãe? Porquê? Quem é que te chamou? Quem foi o primeiro que disse, ai, que filho da mãe?
Provavelmente a minha mãe. Terá sido a primeira pessoa a chamar-me filho da mãe. Pior, ela chama-me coisas piores, na verdade. Eu, o nome, achei que, quando comecei a fazer as músicas, havia alguma coisa muito clássica. Portanto, eu venho do hardcore, do rock, do barulho. Do ponto de vista do ambiente completamente diferente disto, não tanto diferente no processo de composição, pelo menos no início não era, mas eu não queria muito usar aquele nome próprio, o Rui Carvalho, ou um nome assim, puxasse a tal seriedade que eu estou a falar. Eu não tenho uma escola clássica, portanto eu não aprendi a tocar formalmente guitarra, tenho a minha maneira de tocar guitarra e foi a maneira que eu achei, quando descobri o nome por acaso, me ajudava a passar essa mensagem, portanto de alguma coisa que se calhar tem mais a ver com o passado de banda do que, por exemplo, um artista a solo seríssimo que está a tentar fazer recitais e não consegue. Portanto, é uma ligação se calhar a um mundo mais das bandas e do rock, com um nome que causa alguma estranheza e tira a coisa assim de repente da música clássica. Admitidamente, uma vez ou outra já me terá prejudicado por causa disso, porque acho que as pessoas ficam com a ideia errada, mas entretanto o nome é um nome que fica e acabou-se. Mas não tem uma grande explicação.
Olha, eu gostei muito de poder dizer filho da mãe à boca cheia na rádio sem que estivesse a insultar alguém. Foi muito fixe.
Exato, as pessoas gostam novamente.
Olha, Rui, no fecho desta entrevista, duas perguntas. O que é que tu andas a ouvir agora?
Eu agora voltei a ouvir música, de facto, mas eu desligo durante muito tempo, portanto eu andava a ouvir discos, eu estou a ouvir discos agora há 2 anos atrás e coisas assim, portanto estou completamente atrasado. Porque desliguei muito, da música, principalmente da que se faz cá. Não sei bem porquê, mas faço isso sempre quando estou a compor. E, portanto, neste momento ainda estou a recuperar os discos e não estou a ouvir nada específico. Estava a passar pelo disco de Como no outro dia, o último disco com o Dion Hotel, por exemplo. É uma coisa do mundo. Mas estou a tentar recuperar o disco do Norbert Lobo, por exemplo. Estou a tentar recuperar as coisas que eu não ouvi o mais recente possível. Porque andei com a cabeça no sítio.
E andei tanta coisa boa, não é? É incrível, não há horas que cheguem para tudo. Ok. Olha, e no fecho, porque sou muito curiosa e gosto muito dessa área da arqueologia, tu, enquanto arqueólogo, como é que é? Quando vais na rua, quando vais dar um passeio pela floresta, é tudo precioso? Tens aquela noção de que nós pisamos tesouros que nem sabemos reconhecer, quanto mais avaliar, ou não?
Sim, tenho a sensação. Talvez a arqueologia já seja mais... Eu trabalhava em paleolítico, portanto, para a história antiga. É uma coisa que normalmente não puxa muito pelas pessoas, porque o tipo de artefactos e de vestígios que gera não são, enfim, não é assim um olho. Estamos a falar de detalhes. Eu passava sempre que vou andar na rua, ainda hoje acho eu, em algum sítio em que me pareça ser possível, eu estou sempre com a cabeça em baixo à procura de sílex e de pedras talhadas. Portanto, é um vício que acho que vai ficar para sempre. acho que no geral as pessoas não ligam nenhuma, para ser franco. Se for alguma coisa, sei lá, assim um bocadinho mais apaixonante, ruínas na cidade, as pessoas às vezes parece que querem saber, mas essencialmente a arqueologia é aquilo que atrapalha, portanto, atrasa as obras, atrasam as estradas. Eu lembro-me de trabalhar muitas vezes à beira da estrada e ser insultado repetidamente pelas pessoas que passavam, porque estávamos a impedir o progresso, ou porque estávamos ali a divertir-nos só com pedrinhas. Acho que essencialmente as pessoas não valorizam muito. É o que eu acho, não sei se agora será ainda, porque eu já não trabalho nisso há muito tempo.
Okay.
Mas acho que algumas pessoas colorizam isso e gostam muito que as pessoas trabalhem nisso, mas depois o trabalho e o dinheiro que envolve já não acham piada nenhuma.
Pois, era isso que eu te ia pedir. Para aquelas que valorizam, indicas assim alguns pontos de destino para irmos passear e observar?
Passear e observar é como te digo, na minha área... Não é uma área muito observável, portanto eu trabalhava em gruta, por exemplo, eu trabalhava em Torres Novas, nas nascentes do Almonda, na nascente do Almonda, mas, e creio que se podem visitar as grutas. Eu convidava as pessoas a fazer espeleologia, mais do que a parte da arqueologia, porque foi uma coisa que eu adorei fazer, e é uma experiência um bocado única.
Eu também sou daquelas linhas das pedrinhas, embora perceba assim menos que zero, tá? Que é igual a nada, percebo mesmo muito pouco. Mas lembro-me da Praia da Ursa, aí para as tuas bandas, de trazer umas pedrinhas. Quando ficam decalcadas as ervas e os animais numa pedra, chama-se?
Fósseis.
Fósseis, ok. E tenho meia dúzia de fósseis em casa. E confesso que me senti uma gatuna. Senti que devia deixar as pedras naquele lugar onde pertenciam, mas não resisti de trazê-las. É assim, devemos fazê-lo ou não?
Depende das coisas. Eu acho que um fóssil não há problema em levar. Acho que não é a minha área. Isso é mais na onda da paleontologia e outras coisas de geologia. Mas eu acho que fósseis há muitos, né? Conchinhas por aí, calcadas e algumas ervas e tudo isso. Algumas plantas, flora... Eu, por acaso, não me interesso muito por isso. Portanto, podes levar as pedrinhas que quiseres. Agora,
okay. Se
por acaso fossem sílex talhado, pifaço espetacular, uma folha de loureiro aí...
Nós sabemos lá reconhecer, sabemos lá o que é isso, Rui.
Vê-se bem.
Vou já ao senhor Google.
Eu já me chateava. Aí descobri a tua morada e ia tentar aí.
Era. Ok, não, eu dava-te de boa vontade. Tu deixavas-me dias que eu dava-te o sílex. Fazíamos negócio tranquilamente. De brincadeira, mas a falar bastante a sério, com o Filho da Mãe, ao vivo e a cores, esta quinta-feira, 9:30 da noite, no Teatro Aveirense. Rui, um grande bem-aja, um grande beijinho.
Muito obrigado.
Tudo bom. Olha, e até a quinta.
Até a quinta.
Até a quinta.
Vai ser um prazer.
E ficamos, então, no fecho desta entrevista e também desta edição com Nem Chuva, Nem Cães, só para ouvir, assim, sem barulho.